A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Tramitam no Congresso mudanças legislativas que podem ser úteis para a sociedade ter maior controle sobre a criminalidade e a violência. Mas é sempre necessário advertir que sozinhas não resolvem. Por exemplo, o quadro de envolvimento das polícias e de políticos com o crime no Rio de Janeiro mostra-se cada dia mais calamitoso. A mídia está empenhada em denunciar e mostrar caminhos, mas o desafio é gigantesco. Sociedade e mídia mobilizadas. O Alberto Diniz louva o papel da mídia na manutenção do debate sobre criminalidade violenta. Fala, Diniz.
Mauro, as discussões e emoções suscitadas pelo assassinato do menino João Hélio conseguiram ultrapassar a intransponível barreira do carnaval. Esta rara persistência é um feito da sociedade e, evidentemente, da mídia que conseguiu expressá-la. Antes do carnaval, a Câmara foi obrigada a esquecer o PAC e aprovou 5 providências penais que se arrastavam há tempos. Agora, a barbaridade chega ao Senado com a votação da diminuição da maioridade penal marcada para a quinta-feira. A revolta da sociedade é legítima, mas foi agravada pela forma fria, quase distante, com que o governo tratou a questão desde o seu início. Na realidade, existiam muitas alternativas para ações governamentais, mas os assessores do presidente vetaram todas. Não queriam validar a pressão exercida pela mídia. Esta queda de braço não ajuda a ninguém, mas será o assunto do Observatório da Imprensa de hoje à noite, às 23h30, na TV Cultura. Mais cedo, às 22h40, ao vivo, na TVE.
Esse foi Alberto Diniz. O dialeto da submissão. O diretor executivo do Instituto Via Pública, Pedro Paulo Martoni Branco, sugere que a mídia ajude a entender por que se criou um ambiente em que a ameaça de violência muda o comportamento das pessoas em face do crime.
Aprofundar as explicações que nos levem a perceber de maneira mais nítida que se consuma hoje a existência de um dialeto que é tacitamente aceito por todos os protagonistas no comportamento social cotidiano, entre a criminalidade que se banalizou e a atitude dos cidadãos diante dela. Do tipo, todos saem de casa, circulam pelas ruas, alamedas, espaços públicos de dia e à noite, certos de que não poderão reagir ao primeiro toque que lhe procura nos bolsos o dinheiro, no pulso, o relógio, sob pena de que um gesto brusco, de repente praticado, é a senha para que, naquele dialeto, o outro lhe atire mortalmente, lhe corte a garganta, o ponha numa condição de inferioridade física que pode resultar na morte. Esse tipo de aceitação, de passividade, de rendição, é amplamente difundido e recomendado como a melhor prática diante de um cotidiano que banalizou as ameaças que estão postas em todo canto. Tudo isso faz com que o bandido tenha estabelecido regras, direitos que são aceitos, e não há nada que se contraponha a isso. E por aí passa um dos caudais que torna a sociedade refém.
Esse foi Pedro Paulo Martoni Branco. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Em causa própria, o professor Venício Lima chama a atenção em artigo no Observatório da Imprensa Online para o silêncio da mídia a respeito da composição das comissões de comunicação da Câmara e do Senado. Há vários parlamentares, donos de meios de comunicação, vão legislar em causa própria. Reportagens compradas. Título da Folha de hoje: Quinalha analisa se compra de reportagens fere regras. Trata-se de repercussão de reportagem publicada no domingo em que o jornal aponta compra de espaço por deputados com verba da Câmara em jornais regionais. Ora, Certamente essa compra fere as regras mais elementares do jornalismo. Reforça-se a percepção de que a liberdade de imprensa é um atributo muito relativo da democracia brasileira. Segue escala decrescente dos grandes centros para as pequenas cidades. O deputado do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, filho de Aloísio Alves, ex-governador que começou a vida como jornalista, controla a Tribuna do Norte, em Natal, onde, diz a Folha de São Paulo, seriam publicadas notícias sobre as atividades do deputado em Brasília, mediante pagamento. Henrique Eduardo Alves ganha duplamente, como beneficiário das reportagens e do dinheiro público. Etanol deixa Estadão tonto. No domingo, a proposta do presidente Bush de uma OPEP do etanol foi saudada em manchete pelo Estadão. Hoje, os entraves a uma conquista de maior fatia no mercado americano de combustíveis são destacados em editorial chamado A Retórica da OPEP do Etanol. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.